sobre o problema das posses. Diz lá Jesus, não queirais acumular tesouros na terra, onde a ferrugem ou a corrosão os destrói, descolore, estraga, onde os ladrões arrombam e roubam. Preparai-vos tesouros no céu, onde não há ferrugem nem traças que os possam destruir, onde não há ladrões que os desenterrem e roubem. Porquanto, aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Vosso olho é a lâmpada do vosso corpo. Se vosso olho for cândido, simples, sem artifício, se ele for sincero, vosso olho, que é a lâmpada, fará com que o seu corpo venha a ser todo luminoso. Mas se o seu olho for mau, o vosso corpo é tenebroso. Se, pois, a luz que está em vós não for senão trevas, quão grandes não serão essas trevas. Agora no Evangelho de Lucas. Pequenino rebanho, não temais, porquanto alegra a Deus, vosso Pai, dar-vos o seu reino. Vendei o que possuis e distribuí dádivas, benefícios, misericórdia. Provei-vos de bolsa, da pequena bolsa de dinheiro, que o tempo não estraga e não envelhece, uma bolsa especial. Amontoai no céu um tesouro que não se esgota nunca, do qual o ladrão não se aproxima, e que as traças não roem. Pois que aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Isso está na página 452 do primeiro tomo. Vamos lá. Jesus fala sobre a prisão que os bens podem nos acarretar. Aonde que está esse discurso? Volta a lembrar, está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um discurso longo de Jesus, que começa com as bem-aventuranças, que tem o propósito de estabelecer o reino de Deus. Seria a mensagem direta da lei divina para, podemos dizer assim, administrar a nova civilização do Espírito, para ser, podemos dizer, as leis, que são as leis básicas de como se viver no reino dos céus. Então veja, o Sermão do Monte não é para agora. O Sermão do Monte, nós encontramos as leis, que são as bases para o reino dos céus. Evidentemente, que é lá no reino dos céus que vai se, que vai funcionar perfeitamente essas leis. Vamos interpretar o reino dos céus, ou o reino de Deus, que diz Jesus, que tomara que ele venha, e que ele veio aqui com a tarefa de implantar esse reino. Não vamos imaginar que esse reino seria o reino dos desencarnados, né? Não é, ou então o reino para viver no céu, como queriam as religiões antigas, né? A gente vai para o céu, lá entre os anjos, os espíritos eleitos, escolhidos. O reino dos céus é o reino de harmonia. E o reino de Deus é o reino onde que as leis de Deus vão imperar, e é onde tem o Espírito evoluído. Aonde há um grupo de Espíritos evoluídos, aonde há uma comunidade de seres equilibrados, seres amadurecidos, que vivem não a lei da fera, do egoísmo e da astúcia, mas essas leis do reino de Deus, que o Sermão do Monte apresenta, forma uma comunidade celeste. Não importa se encarnado ou desencarnado. Até mesmo quando numa comunidade encarnada se viver as bases do reino dos céus, ou as bases das leis divinas, ou se viver o Sermão do Monte, essa comunidade vai estar em perfeita unidade com a comunidade desencarnada. Aliás, fará uma só igreja ou uma só comunidade, onde que a diferença é aparente no corpo. Né? Porque numa sociedade harmonizada, o fenômeno da intuição, da inspiração, da unidade espiritual funciona plenamente. Tá certo? Então veja bem, o que Jesus apresenta no Reino dos Céus é para o evoluído. E quando nós tivermos um grupo de evoluídos vivendo essa lei do Sermão do Monte, está implantado o Reino dos Céus. Não importa onde que essa comunidade esteja. Não importa se na Terra, em outro planeta ou no plano espiritual. Quem vive, o grupo que vive as leis do Sermão do Monte, forma o tal Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? É um reino, ou melhor, é uma comunidade que vive das leis divinas que estão apresentadas no Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte não é para agora. É uma projeção para o futuro. Só que nós temos muita vontade de morar lá no futuro. Só que nós temos muita vontade de morar no reino de harmonia, de felicidade, no reino dos céus. Nós temos muita vontade de viver numa comunidade organizada, uma comunidade de paz, numa comunidade de harmonia. Tudo bem? Então eu tenho que começar a criar condições para que isso aconteça. Então, se as leis do Sermão do Monte são para o futuro, é lá para esse reino de Deus, isso não quer dizer que eu não tenho que trabalhar para viver nesse reino de Deus. Agora veja, há toda uma etapa. Aquele que trabalha, ele vai preparar o terreno, vai se preparar individualmente, espiritualmente, amadurecendo, evoluindo, para viver nessa comunidade. Aquele que não se prepara, a vida vai dando para ele oportunidades. Daí as múltiplas encarnações. A gente vai reencarnando, vem espiando, vem sofrendo, vem nos purificando, vamos tendo os nossos instrutores encarnados e desencarnados. Muitas vezes os instrutores vêm na nossa família, na forma de mãe, pai, tia, sogra, etc. Não é? Vem do professor, num amigo, no vizinho, no cenário, instituição religiosa você frequenta, você vai recebendo as devidas informações para ir se transformando, para encontrar os caminhos, os atalhos, sair dos desvios e ir realizando essa mensagem de Jesus. Para quê? Para se preparar para poder morar nesse reino. Quando nós falamos na oração do Pai Nosso, que faz parte do Sermão da Montanha, que nós já estudamos há umas duas semanas atrás, né? Quando nós falamos do Pai Nosso, venha o vosso reino, é que a gente está querendo que esse reino aconteça. E para esse reino acontecer, tem que se viver essas leis que regem aí. Então você chama ele, você é foco o reino, por quê? Porque você quer ser um morador desse reino, então você tem que se preparar. Só que essas leis não dá para a gente viver nesse tipo de mundo. Quem vive as leis do Sermão do Monte, nesse mundo aqui, só tem um jeito, vai ser Marte. O mundo é o oposto, é o contrário. Então já começa por aí. Se você começa a viver essa coisa da lei divina, você vai ter resistência primeiro com o teu passado. Os nossos instintos de animalidade, de egoísmo, falam muito mais alto. Segundo, nós vamos ter também a resistência dos nossos inimigos desencarnados, que não é inimigo feito por Deus, um demônio eterno, como aí inventaram isso, essa historinha para boi dormir. São os nossos inimigos mesmo. Tem gente que não gosta da gente aqui, e a gente odeia essas pessoas, ela também nos odeia, essas pessoas desencarnam e continuam nos odiando. E são esses os demônios. Cada um tem os seus demônios, que são os mesmos inimigos que tiveram aqui. Ou que às vezes não tiveram aqui, mas que são de outra vida, mas que lembram bem da gente. E que não gostam. Quando a gente desencarna, a gente também é demônio. Vamos perseguir essa turma. Demônio são esses espíritos desencarnados, que são os nossos inimigos e que nos perseguem. Então, quando a gente começa a viver nesse reino, também nós vamos pegar a força desses nossos inimigos, que vão dizer para a gente: ah, agora ele está querendo dar uma de santinho, de bom moço. de bacaninha, de amigo de Deus, mas antes tinha sido ruim comigo. Antes ele tomou minha filha, antes tomou meu dinheiro, antes ele me traiu, antes ele tomou meus negócios, etc, etc. Ele me ironizou, me desprezou, me tratou como um escravo. E agora ele quer tirar um bondinho de santo. Vamos ver se ele é santo mesmo. É o pau come. Por isso que toda vez que a gente quer andar na linha, vem a dúvida. Toda vez que a gente quer andar na linha, vem problema. Aliás, a gente não vê santo sem problema na Terra. Aliás, você quer ver onde está o santo, quer ver um cabo com problema. Isso é notório. Bom, agora tem uma outra resistência também, que é que a gente chama de resistência de cachorro grande. Se a gente pode chamar essa expressão. Aliás, eu vou retirar da palestra. Luta de cachorro grande, eu vou retirar porque no caso é Jesus. Né? É aquela luta porque a gente está seguindo a vontade dele. Então não são nossos inimigos, esses são os piores inimigos. São espíritos altamente capacitados. Não é aquele que não gosta da gente, que sentado na mesinha do lado do trabalho, que tem raiva porque ficou afim da nossa mulher, ou porque ficou afim do nosso emprego, aquelas coisinhas bobas, entendeu? Porque roubou uma coisinha nossa. Não é esse. Não é ladrão de carro, não é ladrão de vagabundo. Estamos falando daqueles que são estruturadamente estudiosos do mal. São técnicos na maldade. São frios no máximo. Porque esse outro que não gosta da gente e que grita com ódio, eles têm emoção. A emoção já está quente pra caramba. Apesar de ele ter ódio, matou a mulher com vinga, ele foi lá, esfaqueou. Esse está quente, coração quente. Apesar de ser uma brutalidade isso, tá certo? Mas é a brutalidade quente. Ele que está agindo igual a fera que mata para comer. No fundo, ela não é o mal. É uma emoção que está em desequilíbrio, está fervendo. Agora, aquele que planeja o mal, aquele que é frio, aquele que nem levanta a voz, certo? Que planeja o mal, e no objetivo dele planejar friamente, tecnicamente, inclusive fazendo mapa, estudando, fazendo inclusive escola, diz André Luiz no livro Ação e Reação, que tem até no plano espiritual escola para aprender a fazer maldade. Então temos professores, instrutores de maldade. Tem técnica, tem livro, tem apostila, tem PowerPoint. O sujeito vai, monta as coisas, vai ensinar outro. Então, esse é o que nós falamos. Eles necessariamente não são nossos inimigos particulares. Eles são inimigos particulares é de Cristo, ou melhor, daquele que tem por ordem dirigir, coordenar e transformar o planeta. Então, toda a ação para o bem, porque não é a sua transformação, mas é que com a sua transformação você vai arrastar um grupo, por exemplo, com a sua transformação você arrasta uma reunião espírita, com a sua transformação você arrasta um centro espírita, com a sua transformação às vezes você arrasta um país, no caso do Chico Xavier, imagine, uma visão do Chico muda o conceito de espiritismo no planeta, no Brasil. Imagina um programa como o Pinga Fogo na década de 70, que até hoje é um programa de maior audiência na televisão brasileira. Nem Copa do Mundo conseguiu pegar. Vocês imaginam? Percentualmente, como eu estou falando, né, com a televisão. O índice de audiência. O esclarecer o que aconteceu no início dos anos 70 com a presença de Chico Xavier na televisão, fazendo, se transformando no chamado boom. Chico Xavier, um boom no espírito. Que isso muda? Então, o que se pode fazer é, são pessoas que não arrastam eles só, nem os seus parentes, nem os seus centros espíritas, mas às vezes uma nação. Ou quiçá, dependendo da missão, arrasta o planeta para mudança de conceitos. Então esses incomodam esse planejamento negativo. Então o sujeito eles vão te perseguir. Não porque você é inimigo dele, mas porque você está fazendo uma obra para eles. Por isso que a recomendação sempre para aquele que está fazendo bem. Porque o que está fazendo mal, você não pode dar essa recomendação para ele, porque ele não se interessa por ela. Ele faz o contrário. A recomendação é orar e vigiar. Orar, sintonizar com o amor. Vigiar, que antes de tudo é o trabalho, para você esquecer de você mesmo. O trabalho faz com que a gente esqueça da gente e pense no outro, no bem individual e coletivo. Tá certo? E na oração você sintoniza com Deus. Você passa a ser um instrumento que capta a emissora. Não tem outro motivo. Orar para nos lembrarmos de Deus. Trabalhar para esquecer da gente. Se orar e vigiar. E vigiar, né, ficar olhando de um lado para o outro para ver se vê o inimigo. Né? Vigiar, em termos da linguagem do Evangelho, é trabalhar. Trabalhar no bem, com misericórdia, com benefício, etc. Então, a luta é grande. Agora, aí você fala assim, então pensa, se eu vou trabalhar no bem, se eu vou trabalhar no bem, e vai me trazer essa complicação toda, então não me interessa. É contraproducente. Vou ficar do jeito que eu estou. Só que ficando do jeito que estou, você não fica num reino de paz, de felicidade, de harmonia. Ficar do jeito que está é ficar nesse mundo do pão. Como é que é esse mundo do pão? A gente não sabe nada da nossa vida. Quando vamos roubar, quando vamos tomar, quando vamos fazer uma revolução, quando vamos invadir o nosso país, ou com outras palavras, o fraco fica jogado na vida. O que, que vai? São os desastres, são os assaltos e as situações dos inimigos. Quer dizer, você está num mundo diabólico, você não quer evoluir, você também é diabólico, um diabólico fraco, covarde, porque no fundo não quer se empenhar para mudar, está satisfeito, não quer se esforçar para mudar, logo estou aceitando esse mundo do jeito que ele é, não tem direito a reclamar. Ele não vai sair desse mundo, esse é o mundo do cão. Ele não melhora, porque a gente não melhora. Por que que ele tem que melhorar? A gente, quando a gente melhora. Ah, só que tem um tempo para as coisas acontecerem. Nós não podemos, num planejamento divino, alterar a programação. Não vem o Espírito aqui da grandeza do Cristo na Terra, mandando os seus missionários, né? Um Siddhartha Gautama, um Lao Tse, um Sócrates, né? E vai para o Francisco de Assis, Allan Kardec e tantos outros, tá certo? Para a gente decidir o que a gente quer. Não quero, quero ficar nesse mundo diabólico, não quero mudar, realmente. Só que como o planeta tem direção, essa direção programa uma mudança. Programa uma mudança. E se você não quer, não vai participar da mudança. Então, você tem a liberdade de não querer, mas o tempo vai acabar. Aí, quando o tempo vai acabar e chegar a hora de acontecer, é o que está lá no Apocalipse, em que os bons fazem oração a Deus e dizem: Senhor, tenha compaixão de nós, a situação é de muita dor. Aí o Senhor diz para eles: espera um tempo. Vocês vão ter a recompensa. Então chega o momento, é o caso que nós estamos virando agora numa nova civilização. Eles chamam uma era de transição. Uma era que nós queremos fundar a chamada nova civilização do Espírito. A nova civilização do terceiro milênio. Que não vai começar amanhã, agora o terceiro milênio. Nós temos o terceiro milênio para fazer isso. Certo? Então nós temos que fazer a civilização do Espírito. O que é a civilização do Espírito? Em que o Espírito vai dominar sobre a matéria. E não o contrário. A matéria dominar sobre o Espírito. O reino do bem, da felicidade, do amor, tem que acontecer. Evidente que quem não estiver preparado, terminou o tempo. Terminou o tempo. Isso não quer dizer que você vai acabar. Você simplesmente vai para um planeta compatível com o teu livro. Não vai reencarnar mais aqui. Vai encarnar num planeta atrasado, onde você vai aprender na dor, através do ministro tempo, do irmão tempo, e aí quando as coisas forem estabelecidas organicamente, você, espiritualmente, você poderá voltar. Tudo bem. Então, é isso que dá a ideia. Nós não podemos ser tímidos. Nós não podemos ser covardes. Não adianta a gente ficar querendo sonhar com um reino de felicidade e não fazer nada para a felicidade acontecer. Se eu quero e acho vantajoso o reino de felicidade, eu tenho que começar aqui e agora. Só quando eu começo, é difícil, é complicado. Mas por que é complicado? Porque não são leis para aqui, é lei para o futuro. Então, se você vive, você vai ser sofrido, Por quê? Porque é como se esse mundo aqui, como diz Pedro Bode, ele é um antissistema, ele é anti-orgânico, e ele é como um imã que vai te atrair para cá. É um magnetismo, é um campo gravitacional, como a gente poderia imaginar, né? Que faz com que tudo caia e a gente fica agarrado no chão. Há também um campo gravitacional moral, um campo gravitacional espiritual, que não nos quer deixar sair. Por isso que para sair daqui, ou melhor, para ser santo, para mudar, essa transformação espiritual, diz Paulo, ninguém se salva sem derramamento de sangue. Linguagem de 2000 anos atrás. Mudando. Ninguém evolui, se salva evoluir sem sofrimento. Derramamento de sangue é sofrimento, é luta. Que às vezes não é um problema de te matar. Isso era uma linguagem de 2000 anos atrás. Mas de passar por tentação do dinheiro, de tentação de sexo, dessa loucura da vida, do marketing aí violentíssimo. Não é isso? Agora está tendo uma propaganda que o cara comprou um carro novo, né? Tão bonitinho, tão feliz, vai mostrar para um amigo, cozinha, um amigo vê o carro novo, para ir lá com ele passear no carro novo, um amigo recebe a ligação, sabe que é do carro novo, mas eu não vou, eu não vou, eu não vou. Ele está com ciúme tremendo, né? A raiva, porque o outro comprou um carro novo. Então, ainda tem essa coisa de você ter a inveja. A mistura de tudo isso é muito complicado. Bom, mas a gente tem que sair. Aí está essa mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma pancada. Porque a coisa que a gente mais valoriza são as posses. Aliás, a gente costuma definir uma pessoa importante se ela tem posses. E aí nós temos as posses as mais variadas. Nós temos não só a posse de propriedade, a posse do dinheiro, a posse da beleza, que às vezes o cara não tem dinheiro, mas é bela. Isso é uma propriedade. Beleza dá dinheiro, dá poder, dá influência. Tá certo? No nosso mundo, e beleza, como eu quero dizer aqui, é a física mesmo. Então a beleza, do homem como da mulher. O dinheiro, propriedade, poder político. Pior do que tudo isso, pior do que tudo, que é extremamente complicado de nós aquilatarmos a dificuldade, é quando o sujeito, além disso tudo, tem o poder de si mesmo. Ele se acha, é o ego, o egoísmo, é o ego, eu sou o que sou, eu sou o tal. Ele é o centro da atenção. Então é muito. É difícil. Então, num mundo em que se dá valor à propriedade, e que para nós a propriedade, inclusive que a gente mais dá valor é a propriedade do corpo, tanto que a coisa que a gente mais faz é lutar para ficar encarnado, para ficar vivo, para defender o corpo, e que a gente quer o corpo, a gente usa o espiritismo para ter saúde do corpo, faz reunião mediúnica para ter saúde do corpo. Para reunião mediúnica, para não desencarnar, se a pessoa vai desencarnar, a gente faz oração para ela não desencarnar. Olha aqui, nós interpretamos tudo errado. Aí você fala assim, não tem que ter reunião de cura? Tem que ter. Né? Não tem que ter reunião com a pessoa que vai desencarnar, tem que ter. Os nossos pedidos que são errados. A gente pensa que houve um milagre quando a pessoa ficou. Se a pessoa ficou, não houve milagre, porque ela tem karma ainda muito para pagar. Porque a pessoa que não tem mais, ela não fica, ela vai embora. Não é um mundo para a gente ficar, é um mundo para a gente sair. É um sujeito que vive no meio de quadrilha, no meio de bandido, no meio de ladrão, e fica orando, pedindo a Deus para não sair dali. O nosso cara, aqui só tem, todo mundo que encarna aqui é devedor, é espírito atrasado, espírito que tem dívida. O mundo é do cão, é de uma perseguição. Ninguém confia em ninguém. E a gente fica pedindo para ficar aqui. A gente quer ficar aqui. A gente gosta daqui. Quando fala que vai morrer, a pessoa não quer. A gente costuma dizer, vai morrer hoje, a pessoa não quer. Pede para não ir. Apesar do tom que nós estamos falando, né, assim, da palestra, evidentemente que vocês não vão levar o pé da letra, porque nós só estamos só querendo só explicar como funciona a coisa. faz parte da vida mesmo, a gente pedir saúde, etc. Porque a saúde do corpo é sinal também de saúde do espírito. Mas a ideia é que se o espírito tem saúde, não é aqui que é o lugar dele. Tá certo? É mais ou menos, nós somos assim, nós ficamos em recuperação e ficamos no manicômio ou no hospital, e como se a gente ficasse fazendo oração para não sair do manicômio, fazendo oração para não sair do presídio, fazendo oração para não sair da recuperação na escola. Senhor, me deixe nessa recuperação, me deixe nesse manicômio, me deixe nesse hospital. É uma inversão na nossa cabeça. Então, nesse mundo que funciona às avessas, quando você vem e começa a mostrar caminho de saída, começa a abrir as portas e tentar sair da prisão, tentar sair do manicômio, mostrar que existe um mundo diferente, isso é desagradável, não só para você, mas a perseguição que vão te fazer. Você vai incomodar muita gente. O bem incomoda. O bem incomoda. Por isso que todo mundo fala, tudo santo tem perseguição. Porque incomoda. Incomoda uma estrutura no status quo de querer se nos manter dessa forma. Aí vem Jesus e diz, olha, o que a gente dá valor aqui, bens materiais, dinheiro, poder, corpo físico, não é esse o valor do reino dos céus. O reino dos céus, o valor não é o corpo, é o espírito. Não é o dinheiro, é a caridade. Não é a justiça, é a misericórdia. Aí, então, os valores são outros. A situação é o contrário. E aí vem a mensagem. Mas eu tenho que viver lá no reino dos céus. Mas lá naquele reino, eu não posso ter a psicologia que eu tenho aqui. Que essa psicologia do egoísmo. Eu quero reter, eu quero perder, e quero perder o que tem de pior, não o melhor. Quem disse que o corpo é melhor que o espírito? E a gente quer prender o corpo, você fala, ah, Paulo, mas eu vou te dar um espírito. Você como espírito, você vai voar, você vai levitar, você vai ser feliz em espírito. Não quero, eu quero o corpo. Então, a situação é que Jesus tem que falar dessa forma, dessa linguagem. Olha só. Não acumuleis tesouro na terra. Mas é um sonho nosso acumular tesouro na terra. Onde eu fui jogar? Na quarta-feira, na loteria. Hoje, quando eu estava vendo aqui uma palestra, eu abri o computador para ver se tinha algum e-mail, então o resultado da loteria. Cheguei lá, os dois primeiros números eu tinha acertado. São 9 e 6, eu já estava feliz, daí os outros 4 eu errei. Tá certo? Mas talvez se eu estivesse lá, agora ali era 4 horas, ganharia naquele lugar, talvez não estaria aqui fazendo a palestra. Tá certo? Eu já tinha de começar a pensar naquilo tudo. O que eu ia fazer com dinheiro, aquela coisa toda. Não que a gente não queira, então, ganhar. Veja, a nossa cabeça funciona dessa forma. E, então, quando diz Jesus, não acumuleis tesouro na terra, porque a corrosão destrói a propriedade e o ladrão desenterra e rouba. E, antigamente, você enterrava em mesmo bem. Agora você pode enterrar no banco, também eles vão lá e roubam. Nós tivemos um governo aí que deu um golpe na poupança. Não adianta nada. Se tem, mas vai lá dar um golpe. Mete a mão no seu dinheiro. Foi uma situação tão grave. Quando houve isso, do governo Paulo, foi uma situação tão desagradável na psicosfera. Você imagina uma população de repente descobrir que não tem mais nada. A vibração de ódio foi tão intensa, mas tão intensa. Que as lâmpadas que acendem automaticamente quando é escuro, né? Porque tem uma partida automática, as lâmpadas da rua, às 2 horas da tarde no Rio de Janeiro, que é o centro do pensar desde a época da corte do Brasil, às 2 horas da tarde as lâmpadas acenderam com uma nuvem negra que envolveu a cidade. Ah, foi o acaso, é a nuvem realmente porque ia chover, bom, tudo isso. É a concentração negativa, magnética, de ódio, de desconfiança, de incerteza, de medo, de carência. E aí gera o medo. E a situação foi em cadeia. E automaticamente, independente de ter havido ou não corrupção no governo Collor, E judicialmente não houve, tanto que ficou absolvido. Estamos falando ali da justiça dos homens. Foi absolvido. Tá certo? Por mais, inclusive, que a gente tivesse, houve corrupção. Foi absolvido. Mas não tinha como sustentar. O governo teve de cair, acabou da forma tão desagradável como o tesoureiro da campanha. Tesoureiro morreu daquela forma que aqui vai para a nossa vibração de paz, de espiritual para ele. O governo nunca, alguém mandou, num certo respeito, uma vibração espiritual para o senhor PC Faria. Porque não tinha como. É o centro do interesse da campanha, é o tesoureiro. O tesouro. E ainda morreu da forma que morreu. Era em cadeia a vibração negativa. Mexeu com o quanto mais falta, com algo mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Na nossa concepção, é a bolsa o órgão mais sensível. Agora, tanto que muita gente, muitas vezes, o sujeito doente, ele continua não dando nada para ninguém. Quer reter, quer guardar, não quer fazer nada. É, às vezes a vida tem que, inclusive, prolongar a vida da pessoa para fazer o testamento que ela não fez. É o caso de Lins Vasconcelos, um homem brilhante, espírita, a vida teve de dar uma moratória para ele fazer o testamento para beneficiar a Federação do Paraná. Por que não fez? A gente fica adiando essas coisas financeiras. Então, Jesus diz, não acumular tesouro aqui. Isso não vai acumular. Vai ver de que forma. A cada dia o seu trabalho. Hoje não é assim. A cada dia o seu trabalho. Quando você fica velho? Por causa de Bezerra de Menezes. Quando ele teve derrame. Ele era médico. Não acumulou tesouro. E tá lá. Não acumular tesouro é... O pobre não precisa pagar. O rico paga o que quer. Era a lei do doutor Bezerra. O rico paga o que quer. O rico, quando escuta isso, paga o que quer, eles pagam um pouco. E o pobre já não pagava, porque não tinha. Bezerra de Menezes só pingava algumas coisas no consultório. De 85 a 90, por 15 anos, ele só viveu de uma renda consultório. Todas aquelas grandes empresas dele, empresa arquitetônica não existia mais, como Estrada de Ferro Macaé em Campos, Estrada de Ferro Antônio de Paro, a administração do Matadouro no Rio de Janeiro, a empresa de seguro, a Imperial Companhia de Seguro contra Fogo, não era mais da calçada dele. Nem a política. Que também não ganhava salário naquela época, mas tinha influência política, e também só podia ser política quem tinha muito dinheiro. E, aliás, uma das condições para ser candidato era ter um recurso por ano tal que pudesse a pessoa se candidatar. Independente disso, a partir de 85 ele abandona a política. Está certo. Ele até faz a sua culpa, ele nem sabe se corretamente fez certo, porque você também tem a missão social, tem a missão política. Mas ele diz que, independente disso, conseguiu manter uma posição social. Ele, por 10 anos, ficou escrevendo na imprensa negra sobre o espiritismo. Então, de alguma forma, ele mudou o cenário da nação, as nossas cabeças, com um trabalho espiritual. Mas ele não faz a conta. Será que eu devia estar no livro Os Carneiros de Paros? Será que eu deveria ter abandonado também a missão da política? E, inclusive, ele diz, botando na boca do personagem, não sigo o meu exemplo. Olha aí, então, que coisa interessante. Mas, ele não tinha nada. Então, a partir de 85, vai viver no consultório. E o que entrava, ele não tinha. Tinha aquela filharada toda, como você já sabe, né? Com a segunda mulher, 10 filhos. Com a primeira mulher, 2 filhos. Fora os agregados, fora os adotados, fora os parentes que vinham morar com ele, etc. E dinheiro, só do consultório. O resto é espiritismo, não dá dinheiro, ele viveu com espiritismo. As reuniões na febre, dirigiu a febre nos últimos 5 anos da vida dele. Então não entrava dinheiro. Agora, no dia 2, 3 de janeiro, ele tem um derrame, uma congestão cerebral. Não entrou mais dinheiro. E aí como é que ficou? Pobre. Pobre, pobre, pobre é o ponto da família, não tem nada, nem a casa. Aí mais vem Jesus e diz, não acumule tesouro na terra. Você não acumula, vai se dar mal. Não tem como. Ah, mas o sujeito não era bacana lá do doutor Bezerra de Menezes, e daí a vida não faz diferença? Está na terra? É de todos. Deus não faz diferença. Ele ama Judas, Caifás, Maria de Nazaré e Pedro da mesma forma. Porque quem ama não faz distinção. Nós não faz. Mãe não faz distinção de filho, né? Mãe, que é mãe, não faz. Deus, que é amor, Deus que é bom, não faz distinção. Então não pode ter essa distinção. Ele não acumulou, não sou. Ah, mas ia muita gente visitar lá o Bezerra de Menezes e botava um dinheirinho debaixo do travesseiro. Quando a moça ia arrumar, tinha lá um dinheirinho para ajudar. Bom, aí são os corações caridosos, né? Coração caridoso de quem também, a semelhança dele, foi caridoso. É depender, é viver assim. Ah, mas o plano espiritual não abandona. Então deixa ele trabalhar para você mesmo. Aí você vai vivendo a caridade. A caridade aconteceu, aconteceu. E a família ia ficar sem nada. Mas aí, no mesmo dia que ele morreu, ele deu uma comunicação. No mesmo dia que morreu, no mesmo dia que o povo achou essa cultura, um dia depois da morte, no dia 12, né, ele deu uma comunicação às 19 horas. Fala para a minha família, para eles lerem o Evangelho e confiar. Está lá no Evangelho, está lá no Evangelho. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Se não falta nada para os lírios, eles são belos, apesar de estar no chá. É lindíssimo o lírio mesmo no chá. Olha as aves do céu. Se as aves não trabalham, poxa, e tem um ninho, tem proteção e tem comida, por que, que os filhos meus não terão? Está lá no Evangelho. Confia? Está lá. Bom, mas aí tem que ter algo que a pessoa, que ele tem e que nós não temos, é chamada fé. A fé racional, no sentido dele saber que existe um mecanismo divino que dá a tal proteção. Ele mesmo diz, é coisa do segredo do coração de Jesus, está lá no coração dele, mas nós não sabemos ler. E a gente fica aqui no nosso mar de desconfiança. Inclusive, esse mesmo, quando você passa necessidade, a pessoa vem e fala com você na mesma hora, e na cara, assim, está vendo? Bem feito, eu te falei. Essa é a lei do mundo, como eu estou falando agora com a miséria de Pedro. Está vendo? Não deu certo. Bom, mas deu de outro jeito. Logo, foi feita uma comissão no Rio de Janeiro, foi feita uma campanha, listas correram e ajudaram, tiveram festas, shows beneficentes, até show de música clássica, no Clube de São Cristóvão. O dinheiro entrou, ajudou-se a família, deu para ela uma casa, deu sustento. Até o padre de São Cristóvão foi pela Federação Espírita Brasileira levar dinheiro. Na primeira reunião, no dia 17 de agosto, o povo achou a sepultura no dia 12, no dia 17 já estava arrecadando dinheiro para ajudar a família. E no dia 12 ele deu uma comunicação dizendo, para eles confiarem, está lá no Evangelho. Pô, mas você tem essa confiança que em 5 dias a coisa vai resolver? O santo tem. O santo tem a visão do futuro. Quem é o santo? O santo é aquele que enxerga a Marte. O santo é aquele que tem um telescópio. Nós não temos um telescópio. Então a gente olha, a gente não vê mancha na lua. A gente olha e não vê mancha no sol. Quando Galileu descobriu o telescópio, ele falou, estou vendo mancha no sol, estou vendo mancha na lua. Pegaram ele para matar, ele é maluco. Mas o instrumento, o telescópio é um instrumento que deu ele. O santo ele tem um instrumento espiritual, psíquico, nós chamamos de intuição, que a própria palavra diz em ti mesmo, é a faculdade mediúnica mais adiantada, como diz o livro dos médios, que te dá essa visão de largo alcance. Você tem e sabe o resultado. Já sabe o que vai acontecer. Como o médico também sabe o que vai acontecer quando uma pessoa chega com um tal nível de câncer. Ele chega lá, olha, vê o exame, que foi feito a autópsia, que é a autópsia que fala? Exame? Biópsia. Vai feita a biópsia, olhou, viu lá o grau de evolução do câncer, ele logo diz, ó, daqui a 2 meses acabou, daqui a 3 meses, né? Ele tem essa visão de tanta prática. Já os casos aconteceram, a pessoa está com aquele câncer e deu isso, né? Então eu já sei o resultado. A mesma coisa é o santo, em termos de futuro. Ele sabe como funciona a lei, nós não sabemos. E por que nós somos agarrados aos bens? E não confiamos na lei que Jesus fala, a cada dia o seu trabalho. Porque nós não temos essa capacidade de ver a lei, a gente não confia. Ah, então a nossa estrutura é um problema de fé. Como nós não temos visão e a gente não confia, depender de Jesus, a gente só depende de Jesus quando está doente. A gente grita por ele. Na hora do desastre a gente grita. Porque normalmente a gente depende do nosso bolso. Tá certo? O que você faz é todo dia levantar para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro. Não é para servir os outros. Então, é interessante que, como o nosso interesse é o mundo da matéria, e a gente não confia no outro, porque nós não conhecemos a lei de funcionamento, e a gente vê tantos casos da pessoa que se deu mal, mas se deu mal porque fez um jogo de interesse, porque no fundo não é um jogo de interesse, não é uma troca. Senhor, eu te dou isso, se você me der isso, é o tal da promessa. Né? Então, Senhor, eu não vou trabalhar e você me dá tal coisa, eu não vou fazer isso, eu vou tapear outro, eu vou enganar, eu não dou nada para ninguém, eu me dá na loteria que eu vou ajudar os pobres. Que eu ganho na loteria, eu vou ajudar os pobres. Aí vai ajudar, vai ter um orfanato para 100 pessoas, vai ter mansão, vai ter isso, vai ter coisa. No fundo, você está lá um superfluo, não, está tirando uma onda com Deus. Te enganei, mané. Eu ganhei aqui uma coisa muito boa e todo mundo comprita lá. Tá certo? Porque o sujeito não precisa ganhar na loteria para ajudar os pobres. Se ele não tem dinheiro, ele vai lá dar banho nas crianças. Tá certo? Se ele não tem mão, ele vai lá dar um sorriso para as crianças. Se ele não tem dente, ele vai dar assim com a cabeça. Qualquer coisa. É, tem que ir lá. Não precisa. Eu não tenho as coisas. E se você nem tem nem perna para ir? Então fica em casa e manda pensamento positivo. Você não precisa ter as coisas. Desde quando o alto está precisando que você cuide das crianças dele? Quando você tem um orfanato, você não está fazendo uma caridade para o alto. Está fazendo caridade para você mesmo. Ninguém faz caridade para o outro. A gente faz caridade para a gente. Quando você tem um orfanato, você está cuidando da tua evolução, da tua vida. Aqueles lá são filhos de Deus. Deus tem muito bem jeito de cuidar. Ele está usando você. Se você está usando muito bem para crescer, ótimo, 10. Se você não está usando para crescer, ele pode até te tomar o orfanato. Depois o orfanato vem, tu morre para lá e bota um outro lugar. É tão fácil matar. Faz uma bolinha no sangue, aquele toque. Pronto, acabou. Então, não tem jogo de interesse. Aí vem a frase de não acumulei tesouro na terra. Por quê? Aí você fala, não, mas eu acumulo tesouro porque é a minha condição de sobrevivência. A gente vê que quem não tem, se dá mal. E o mundo vale para aquele que tem. E além do mais, se eu não tenho, depois como é que eu vou no hospital? Quando eu precisar ir para o hospital, aí essa saúde pública dessa forma, depois como é que eu vou viver, como é que eu vou pagar a luz, como eu vou pagar a net, como eu vou pagar isso, como eu vou pagar aquilo, eu preciso de dinheiro, então tem que acumular assim. Mas aí quando eu acumulo, vem aquilo que Jesus falou. É possível acumular, né? E acumulando eu tenho uma perspectiva de ter essas coisas? Tem. Mas olha, as traças vão ruir. A ferrugem vai fazer a corrosão. Os ladrões vão roubar. Você está indo muito bem. Porque às vezes é uma pessoa que você nunca pode imaginar que vai ser assaltada. A maior massa. Ali é a maior nação no Brasil, é o Flamengo. É muito bom fazer parte dessa nação. Mas, ó, a maior nação do Brasil é o Flamengo. Ela é maior do que a do Brasil, a nação Brasil. Há uma paixão enorme pelo Flamengo. Se vive um ano num campeonato do Flamengo, daí se chama a nação. Tudo bem. Fazem o que acontece. Dominam os estádios, atacam as outras torcidas. Isso não é bonito, não, isso é muito feio. Mas é poderoso. Você poderia imaginar que a presidente do Flamengo vai no shopping e vai ser assaltada na semana passada? Você imagina você mexer com a quem dirige a presidente do Flamengo? Vai no shopping, os caras para bater papo com ela no próprio shopping, no local que você pensa que está protegido. Semana passada. E podia ser flamenguista mesmo, que estava roubando. E porque nessa hora do interesse que se dá no Flamengo. Porque, aliás, o que tem mais é flamenguista ladrão. Dentro do clube, vendendo jogador, escolhendo o clube. E são flamenguistas. Fazem parte do conselho. Tem carteirinha. E rouba. Então, não é. Então, mundo. Aqui você, no exato momento que você então quer proteger o teu dinheiro, você tem um jeito, eu vou proteger o meu dinheiro, então eu boto no banco, aí vem um outro ladrão te roubar. O leão é muito grande, quando está no banco, tu não esconde, o leão é grande. Mas, o banqueiro cobra a taxa de tudo, taxa de manutenção, taxa de aplicação, taxa para balão de cheque, taxa para isso. Mas existe a vantagem progressiva. O que é a vantagem progressiva? Me dá muito, cara, mas me dá muito. É que tu paga pouco.
Essa é a vantagem progressiva.
Que a gente gosta. Você não vai pagar a sua taxa de conta corrente. Você é um cliente unionista, pessoal. Bom, mas em compensação, eu tenho que deixar aqui um bi. Eu vou tomar o teu dinheiro, vou ganhar tanto contigo, aí tu não precisa pagar a taxa de 20 reais.
Então não tem como. O ladrão vai roubar, vai meter a mão no governo, vai ter problema de inflação.
Você tem que ficar feito maluco mudando de operação, de aplicação, porque tem uma que está boa, tem outra que está ruim, é oscilante como economia. Você não descansa a cabeça. Ah, como você pode descansar? Eu tenho um administrador que cuida disso para mim. Eu tenho um administrador financeiro. Cuidado, se ele for ladrão, tu perde tudo. E o que a gente mais conhece é administrador financeiro ladrão. Veja, Pedro Balde. Botou na família o administrador financeiro. Perdeu tudo, roubou tudo. Mas queria levar a mulher. É louco. O homem é louco do mundo. Isso é a radiografia fria, dura da vida. E isso é ser mal que eu estou fazendo? Não. Eu estou relendo o Pedro Balde e ouvindo problemas atuais. Mas é ruim isso? Não. Ele está relendo Maquiavel. É ruim? Não. Maquiavel foi um gênio. Um gênio de tal forma que mostrou isso na cara do rei, na cara do príncipe do César Borges. Se você não for esperto, rei, César Borges, se você não for astuto, se você não enganar o povo, ficar com carinha boa e enganar o povo, vão te tirar do poder, tu vai perder tudo.
O que Maquiavel ensinou para ele?
Está lá no príncipe. Tem que ser mais esperto que o povo, falar numa linguagem que engane ele, tem ele sob o teu poder, senão vão te tirar de lá, porque o sonho daquela gente é ir para lá também. Porque o nosso sonho é ir no poder. A gente sempre fica falando que política é ladrão. Se a gente se candidatar, vamos ver o que vai dar. O ser humano é a mesma massa. O que diferencia o ser humano, diz do professor Pedro Bal? São dois blocos. Ou o sujeito é evoluído, ou ele é involuído. Não tem partido político. Não tem partido. É porque é partido do governo, partido da oposição, é partido da contraposição, da qualquer coisa. Não tem religião. Ah, eu sou católico, protestante, espírita, também, que bandido. Espírita, católico, protestante, budista, contrabandista, tudo igual. Não tem diferença. É tudo, ninguém é dividido por partido. Não tem nenhum título que te mostre nada, nenhuma carteirinha, nenhum título. Você é doutor, é médico, engenheiro, psiquiatra, médico mata, tá aí o médico aí. Fazia plástico e matava as mulheres. Não tem nada a ver. Advogado, professor. Professora transando com a menina em sala. Então não tem nada a ver. Padre. Padre aí transando com a criançada toda. Tudo. Não, mas médico. Médico tarado. Médico que cobra. Médico que abusa sexualmente nas próprias reuniões mediúnicas. Não tem nenhum título que te salva. Só tem um título que salva. Ou você é evoluído ou é involuído. Aí vem a mensagem. Não acumulei tesouro. Você quer acumular, vai acumular. Mas vai ficar sempre sabendo que a inflação vai corroer. A aplicação não vai dar o que ia ter que dar. E alguém vai te roubar. Alguém vai te tomar as coisas. Você não sabe como ficar. E se você depois vacilar, os teus filhos vão se reunir e vão dizer que você é doente mental. Te tiram o teu dinheiro. E como nós sabemos de filho bandido que se reúne, bota o pai, a avó, a mãe, bota no asilo. E levante a mão do céu quando vai no asilo, quando não contrata alguém para matar você. Como a tua esposa matou o cara que ganhou na loteria. Casou, ela contratou um cara para matar ele. É o mundo inteiro. Então quando Jesus diz, o ladrão rouba a traça, corrói, e a gente continua acumulando, porque a gente continua não confiando, mas vamos ficar sempre nessa certeza. A dureza de falar assim é a dureza do próprio tempo. Da gente ficar atento à frase de Jesus, é completamente um despropósito. Não acumuleis tesouro na terra. Mas como? Ele explica. A
traça vai pegar, a ferrugem vai ter corrosão, vai dar corrosão. Ah, o ladrão vai roubar. É essa a situação. Você não vai ficar em paz. Você vai ter que ficar administrando seu patrimônio. E depois, no final, se puderem, tomem o que você tem. E nem, às vezes nem vão fazer oração para você. Ainda vão se deixar pouco, ainda vão te odiar. Se deixar pouco, não deixar como queria, como foi feito, etc. Né? Aquele outro que começa a reclamar. Mas eu fiz tanto, eu que cuidei de papai, eu que dei banho no papai, eu que fez. Ele deixou para o outro, ou deixou igual para o outro. Você cobra até banho do pai. E todo dia a gente vê isso. E todo dia a gente vê na novena, porque isso é a vida, é o que é. Frase de Jesus. Acumulou aqui, vamos ficar frente a essas situações. Então, de Jesus, acumulai tesouro no céu. Ah, tá bom. Mas que tesouro? Ele fala, lá o tesouro do céu, lá o ladrão não rouba, lá não tem ladrão no reino do céu. Ele nem se aproxima de lá. Lá não tem ferrugem, lá não tem traça. A única coisa que eu tenho que saber é qual é o tesouro que eu acumular. Porque o tesouro daqui eu sei o que é. É a beleza física, a propriedade, é o corpo, é o dinheiro. Isso eu sei qual é o tesouro daqui. Agora, qual é o tesouro de lá que eu tenho que acumular? E também não pensa você que seria acumular assim. Por exemplo, eu ganho 10 mil, eu vou dar 5 mil para os pobres. Porque eu dando 5 mil para os pobres, eu estou acumulando lá no céu. Não, você só vai ficar com 5 mil, os outros vão ficar com o pobre. Você vai perder 50%. Não faça essa jogada com Deus, é perda. Ah, eu vou dar. Agora, se você der para os pobres, que não faça fazendo essa troca com Deus. Dar é amor. Igual quando você dá um pão para o filho, tu vai, eu dou um pão só porque ele depois vai me dar um beijinho. Não, isso aí. Você ama, você faz porque ama. Agora. Então não tem essa troca. Ah, acumular é porque eu vou dar para os pobres, aí Deus vai. Não. Deus não tem que te dar nada. Nada. Não pode fazer essa troca. Ele não pode ser teu dependente. Porque no exato momento que você faz alguma coisa para Deus dar outra, Deus é teu dependente. Não existe isso. Está no Evangelho. Deus não dá o seu espírito por medida. Quando ele se doa por inteiro. É inteiro. A doação dele é toda. O que é meu é teu, meu filho. Está lá na parábola. Na parábola do filho pródigo. O meu filho, o que é meu é teu. É tudo, tudo. Nós somos herdeiros do universo, nós temos tudo. Só que a gente não sabe apanhar. A gente quer apanhar o que é culpável, o que está aqui, etc. E apanhando de tal forma que o outro não vai ter. Essa jogada de egoísmo é que é o. Então eu tenho que acumular tesouro nos céus. Bom, mas aí a frase no grego nos ajuda. Dádiva, benefício, misericórdia. A palavra lá, do que a gente tem que fazer no grego. No grego, que o evangelho foi escrito no grego, é dádiva, benefício, misericórdia. Ah, aí sim. O que é o acumular no céu? O que é ter tesouro no céu? O que é ser rico no céu? É quando você é misericordioso. Quando você faz benefício, benefício, faz o bem. Não é jogo de interesse. Eu vou fazer isso porque depois eu vou me eleger lá. Não, aí é negócio aqui, nós já vimos nas outras missões. Já recebeu a vossa recompensa. Mas quando você faz desinteressado, volta a dizer, e estamos caindo na mesma situação. Olha que já passou uma semana. Estamos respirando e não lembrando que estamos respirando. Lembra que foi o tema da semana passada? Ah, então, quando a gente estiver fazendo a tal caridade, como a gente está respirando e nem sabe o que está fazendo, quando ela for assim, espontânea, essa é a tal da misericórdia, com amor, benevolência, ajudar o outro, independente de quem é o cara que está caindo, se ele é bom, mal, alto, feio, não importa, é nesse exato momento que a tal da beneficência, a tal da misericórdia, é isso que é o tesouro do céu. E aí, se você acumula isso, ninguém vai te roubar. Aí também um ladrão rico, tá? Esse cara faz misericórdia, ele perdoa os outros, ajuda os outros, tá certo? E o ladrão rouba, mas eu também não estou interessado em roubar essa coisa. Que bom! É um benefício tal que ele não sabe, que é fantástico e que ele nem se interessa. E é bom que não se interessa muito, que não te perturba nesse ponto, tá certo? Não tem como mexer, é o garantido. É quando você tem esse benefício, esse tesouro acumulado, O céu é que você fala com a tranquilidade de dizer. Disse para eles, confiaram no Evangelho. Está lá, é segredo, está no coração de Jesus. Está lá, só coisa que o bom Jesus sabe. Olha as aves do céu, olha o lírio no campo, não vai faltar nada, ele não contou nada. Mas só pode falar isso e funciona tecnicamente assim quando a pessoa tem tesouro acumulado lá. E esse tesouro acumulado lá não é nada a ver com dinheiro. Funciona aqui na forma de dinheiro, na forma de casa, porque esse é o funcionar daqui do mundo. E o plano lá espiritual interfere aqui a hora que ele entende, e como ele quer. Tá certo? No caso do bezerro, foi fazendo uma comissão do patrimônio, coordenada por Quintino Bocaiúva. Mas que funcionou, porque o sujeito tinha recurso acumulado no céu. E o recurso não é dinheiro. É tal da misericórdia, dádiva, benevolência. É isso que. E nenhum ladrão se mete nisso. Nem quer, nem está interessado. E mesmo se um dia tiver, não vai pegar nada disso. Ninguém te toma. É teu e só tem a crescer. Bom, agora depois, Jesus vai além. Essa é a primeira parte de Mateus. Em Lucas ele vai além. Em Lucas ele diz assim: ó, pequeno rebanho. Naquela época era muito pequeno mesmo. E até hoje continua muito pequeno também. Porque quando a gente fala do rebanho verdadeiro, aqueles que seguem realmente Jesus, é pouco. Tá certo? As igrejas estão cheias, os centros espíritas estão cheios. Né? Não estamos falando desses. Não estamos falando do crente. Estamos falando do rebanho. Aquele mesmo que já é guiado pelo pastor. Que segue as ordens do pastor. Então, ó, pequeno rebanho. Era pequeno naquela época, era pequeno hoje. Olha, eu não temo. Tenha certeza. É uma alegria para Deus. É um estado de satisfação divina. Ele queria te dar o reino dos céus. Então, pequeno rebanho. Olha, Deus fica muito alegre. Ele é muito feliz. Ele quer te dar o reino dos céus. É o reino tal da felicidade, que não vai faltar nada e vai ter tudo. Tá certo? Ele quer te dar isso. Olha, pequeno rebanho. Então, tenha certeza. É, quem está falando aqui é um amigo. E esse pequeno rebanho sabe que Jesus é amigo. Sabe que Jesus é pastor mesmo. Eu sou pastor das ovelhas, é pastor verdadeiro. As ovelhas têm confiança nele. Então, ouvem a voz do pastor. Não é isso? Aliás, a parábola que ele diz, a ovelha escuta a minha voz. Aquela que é minha ovelha me reconhece pela voz, pela minha vibração. Vibração cristã. Então escuta, pequeno rebanho. Olha, Deus quer te dar esse reino de felicidade. Então confie. Não fica preso às suas coisas ao ponto de que você não vai poder exercer a atividade espiritual. Então, pequeno rebanho, vende tudo o que tem, se desprende de tudo, dá para os pobres e vai seguir o teu caminho. Quer dizer, que nada na terra, que nada, não se prenda nada na terra, nada, nem o corpo, até se eles quiserem te tomar o corpo, não pode te tomar algo. Os bens materiais, nada. Nada pode ser motivo de te prender aqui, pequeno rebanho. Mas esse já é o nível mais adiantado ainda que ele está falando, né? Nada. Confia, ó. O Pai vai te dar o reino do céu. Então você pode trocar uma coisa por outra. Exemplo, passo. Francisco de Assis. Passo inchado. As pernas feridas nos pés. Santa Clara teve de fazer uma alpargata diferente por causa dos cravos no pé, nos pés, para ele poder pisar, senão ele nem podia pisar, por causa dos cravos da cruz ficaram nos pés dele. Febre, malária, toda malária, o baço inchado e o problema dos olhos, que saía constantemente uma substância fétida e purulenta, que causava uma irritação tal que ele de dia tinha de ficar com pano no rosto e à noite, quando acendia o fogo, também tinha de ficar com pano no rosto, que Santa Clara abordou, porque ele não podia ver a claridade nem de dia, nem de noite. Olha que situação. Diante disso tudo, os frades ficaram com pena e foram ler para ele um texto do Evangelho, se distrair para passar a noite lendo, né? Aí tinha uma peste de ratos. E os ratos passavam por cima. Aí um santo, um frade, não aguentou mais. Chegou Francisco. Não dá um jeito nisso. Está complicada a tua vida. É baço, é fígado, é febre por causa da malária, é um problema na vista, é um problema nas pernas. Está complicado. É melhor pedir a Deus para ele que ele melhore a tua vida. Olha o que, é que ele fala para o frade: ó, eu só não deixo de andar contigo porque eu sei da tua boa vontade. Porque o certo mesmo é nem querer mais andar contigo. Como que eu vou pedir a Deus para ele melhorar a minha vida, como se ele não cuidasse já da minha vida e me desse o que é de melhor? Como que eu vou dizer para ele: Senhor, muda o seu projeto, ou me faça o que você não está fazendo? Desde quando? Ele que é o bem, e dele só vem o bem, ao ponto de Jesus dizer que ele é bom, e não está cuidando de mim. Como é que eu, quem sou eu para dizer a ele o que ele deve fazer? Há uma inversão? É Francisco quem diz para Deus o que ele deve fazer? Se Francisco não tivesse se aliviado por algum motivo, por que, que ele não faria? Então Francisco disse: eu só não ando contigo, cara, porque eu sei da tua intenção. Eu sei que você não falou isso por maldade, é a ignorância. Agora, nesse exato momento, Cristo aparece para ele e diz: então Francisco, tenha certeza, o reino dos céus é teu. Se você tem a sua fortuna e vê uma quantidade de diamante, a peça lá, muito ouro, você tem um pouco ouro aqui, e você, aquela carga está pesada, você não abandonar aquilo para ficar com a carga da fortuna? Isso é lógico? É assim, então, quero dizer, o reino dos céus é teu. Eu estou te dando uma coisa muito melhor do que tudo que você tem. Peste, raio, baço, fígado, problema na perna, febre, não é nada de você. Porque você já está vendo. Tenha certeza, isso é teu. É teu. Estou te dando, mas Francisco ficou tão contente. Como que acabou esse diálogo? Na frente do frade que disse para ele renegar, ele pega um pedacinho de pau, pega um outro, imita um violão e sai cantando. E canta para todo mundo, chamando todo mundo de irmão. Irmão Sol, irmã Lua, irmã Estrela, irmã e mãe Terra, irmão Fogo. Ó, o fogo que ele não podia ver, ele chama de irmão. O sol que ele não podia ver, ele chama de irmão. A lua que ele nem podia ver, ele chama de irmã. As estrelas, a terra, a mãe, as flores. Aí ele cria um espírito de fraternidade e se despede do planeta. Foi em 1225, em 1226, ele visitava. Mas aí você fala: mas isso eu não tenho condição, eu não sou Francisco. Pronto, então você vai ficar aqui, vivendo, no meio de ladrões, de traças e corrosão, inflação, problema das coisas do mundo. As incertezas, os medos, a luta da quinta diária, pronto. É opção. Tá certo? Mas agora ele vai ensinar como é que a gente faz para chegar lá, nessa posição de felicidade, e como faz para piorar a nossa condição. É a seguinte: observem aqui a estrutura espiritual. A cúpula espiritual é uma tríade divina. Nós temos o reino de Deus em nós, ou o Cristo interno, ou o Atman, como fala na Índia. O Atman, que é o Cristo interno, é o eu superior. É o eu superior. É o divino. É o Cristo interno. O Cristo interno. Essa é uma realidade. Se alguém disser: eis o Cristo ali, eis o Cristo lá, não vá, não crede, ele está dentro de vós. O reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro de vós. Esse é o eu divino. Muito bem. Nós somos o Espírito. Nós somos o Espírito. Que faz com que tudo aconteça para nós. E nós somos o Espírito, que não é corpo espiritual. Nós somos Espírito, centro de consciência. O Espírito não é corpo, é um centro de consciência. Diz a pergunta 88 do livro dos Espíritos: uma centelha etérea. A 139, uma centelha mínima. A 613, uma centelha divina. É uma centelha da mesma substância do Cristo em nós. É um centro de consciência. Muito bem. Como é que o Espírito se relaciona com esse eu divino? Como cada um de nós nos relacionamos com Cristo pode, ou com Deus que está dentro de nós? Bom, através da intuição. Intuição. Ou corpo búdico, como fala a Índia. O Espírito é um corpo causal. Porque ele que causa tudo. Ele dá a causalidade para que tudo aconteça. Todas as manifestações da vida. Por isso é um corpo causal.
Quando o sujeito está reencarnado, ele tem quatro forças. A primeira, a mais inferior, é o corpo físico. Todo o corpo físico, a gente come, a gente bebe, a gente pega sol, a gente toma passe, tudo entra no nosso organismo, tudo é processado e depois é expelido. A gente, com a urina, a gente bebe, sai pela urina, a gente come e sai pelas fezes. A gente também pega o ar, respira o prana, sai pelos poros, pela respiração, tá certo? E a gente tem o suor, etc, tudo é processamento dessas energias espirituais. O corpo físico é o mais baixo nessa dimensão. E no exato momento em que ele exala aquilo que ele se alimenta, as suas calorias, as suas bebidas, o seu magnetismo humano, o espiritual, tudo aquilo que a gente introduz e coloca para fora é a nossa aura. A nossa aura, ou o corpo etérico, ou duplo etérico, como ele fala. Por isso que todo ser tem em volta dele uma aura. Mas humano, o mesmo do animal, o mesmo vegetal, tudo tem a sua, o mesmo até o mineral, tudo tem a sua aura, a sua vibração em torno. É o duplo etérico, a aura ou o corpo, o corpo vital. Muito bem. Agora nós temos as nossas emoções. É o corpo astral ou o corpo das emoções. O corpo astral, o corpo das emoções. Nós temos a emoção. A emoção de amor, a emoção de ódio, né? A emoção de prazer, etc. E nós temos a nossa inteligência, que é a nossa razão. A razão, a inteligência, que é o corpo mental. Assim nós somos formados. Esses são os chamados, em linguagem didática, bem didática, e aí a gente pode aprofundar mais, os sete corpos do homem. Do conjunto humano, o corpo físico, a aura, o corpo vital, o corpo das emoções ou o corpo astral, que é o corpo dos espíritos desencarnados comuns que aparecem aí, eles vivem nesse corpo astral. É o corpo mental, que é o corpo da inteligência, da nossa razão, onde que nós processamos os nossos pensamentos racionais e intelectivos. Nós temos um corpo causal, que faz com que tudo, que é a causa disso tudo, que é a causa da nossa encarnação, que é o corpo causal, como o espírito que planeja, ele que é a causa da personalidade. Porque nessa rede superior, nós temos a individualidade. No quaternário inferior, nós temos a personalidade. Personalidades são as máscaras. A gente tem muitos corpos físicos, um desses conjuntos aqui, hein? Em cada encarnação nós temos uma delas. Quem coordena é o espírito. O espírito é o corpo causal que coordena esse planeta. Conforme o corpo causal, segundo aquilo que ele causa, é o que ele vai ter. Aí vem Jesus e diz: se o teu olho for simples, se o teu olho for sincero, ele não fala olhos, ele não está falando de olho físico, porque os olhos nunca foram a luz do corpo. Tanto que você pode ter olhos, está de noite, você não enxerga. Está no escuro, na treva, você não enxerga. Então ele não está falando do olho, dos olhos físicos. Nem está falando de um olho só. O texto aqui é uma simbologia, ele está dizendo, o olho é a luz do teu corpo. Então nós temos que saber o que é a luz do nosso corpo. Ele diz, quando o teu olho for bom, todo o teu corpo vai bem, todo o teu corpo fica luminoso. Olha, você pode ter um olho bom, enxergar e o seu corpo não fica nada luminoso. Por exemplo, se for de noite bem nas trevas, você enxerga muito bem, mas não consegue ver um palmo na tua frente. Então, não é explicação. Jesus está dizendo que o corpo luminoso é fruto de um olho simples, um olho cândido, um olho sincero, um olho fiel. Se o teu olho for sincero, for fiel, for simples, for meigo, todo o teu corpo vai ser luminoso. Se não for, se o teu olho for trevoso, for mal, se o teu olho for mal, aí todo o teu corpo vai ser trevoso. E ele diz assim, e como é grande essas trevas, ou melhor, grande não serão então essas trevas. Eu acho que ele faz uma diferença da treva comum para essa. Ele fala de uma treva grande,
de uma treva muito pior do que você ficar na escuridão da noite. É a treva da ignorância, da doença, da inconsciência. Essa é a pior treva que tem. Não é da noite. Você pode estar na noite e estar em paz. Apaga a luz do quarto e dorme que nem um anjinho. Não é isso? Mas ele está falando de uma outra treva que ele diz grande, muito ruim, que é fruto do olho mau. É aqui, ó. O olho mau é o corpo causal. A sua sede é em duas fontes. Intelectualmente, ele é coordenado pelo chakra frontal. Aqui, entre os dois olhos. Fica nessa posição, o chakra frontal. Tá certo? E a sede também no coração. Por isso que Jesus fala, porque pensais mal em vosso coração. A origem está no coração. O que suja o homem é o que sai do coração. Também o que limpa o homem é o que sai do coração. Então, a sede é o chakra cativo. Então, ele está falando de dois chakras fundamentais. O que cuida dos sentimentos, que está no coração. E o que cuida da inteligência. Instrução e amor. Instrução, sabedoria e amor. Os dois níveis. Quando vai mal, você vai mal. Vai mal no sentimento, vai mal na sabedoria. Porque todo aquele que tem um mau sentimento, também tem uma mau sabedoria de vida. Todo aquele que tem uma mau sabedoria de vida, também acaba tendo sentimento de ódio, de vingança. Então, as duas coisas são paralelas. As duas, nenhum pássaro voa com uma asa só. Acaba um problema afetando o outro. As duas asas, as duas origens, saber e amor, acabam tendo defeituosos. Então, se o teu corpo espiritual, o teu corpo causal, que é o espírito em si, a consciência, o centro de consciência, ele é que é a luz do corpo, ele que gera o corpo, que administra o corpo, que administra a personalidade na sua forma de físico, vital, emocional, racional, intelectivo. Se o espírito é trevoso, todo o teu corpo vai ser trevoso, toda a tua encarnação, veja, no campo emocional, no campo vital, no campo físico, no campo intelectual, tudo vai mal. E quanto é mal? É isso que ele quer dizer. Mas se o espírito for luminoso, for cândido, doce, for fiel, doce é porque é fiel ao Cristo interno, segue a lei cósmica, segue a lei do Sermão do Monte, que é a lei do Reino de Deus, se é fiel, se é sincero, se segue pelo processo intuitivo, está acoplado aos céus, todo o teu corpo será luminoso. Ou melhor, o luminoso aí não é luz. Não é que o santo tem a luz quando ele está aqui encarnado. Não. O seu corpo vai ser em benefício dos outros. A sua alma, a sua vibração é em benefício dos outros. Se aproxima do santo, sente bem com a alma. A emoção dele, o olhar, a doçura, a meiguice, as palavras dele, doces, né? O canto da voz, a meiguice do olhar, o gesto da mão, se manifesta pela emoção, será de abençoar, de proteger, de amparar. Aí o pensamento dele, o intelecto, será para trazer ideias para a humanidade, para crescer, para o desenvolvimento, para o progresso, para o nosso benefício, para a nossa paz. Então, todo o conjunto, toda a personalidade será luminosa. Luminosa no sentido de benéfico. Mas se o teu olho for mal, se você não entra em sintonia com Cristo e quer entrar em sintonia com forças trevosas, e você se dirige para as trevas, e a origem sua, como espírito, é treva, toda a tua encarnação vai ser trevosa. Ah, o seu corpo vai ser para as trevas, para a violência, para o abuso. As sensações vão ser do vampirismo. O corpo vital é do vampiro, que é sugar, suga as bebidas dos outros, suga as drogas, suga o sexo do outro, rouba as energias do outro. As emoções, as mais desequilibradas, de paixão, de ódio, e o intelecto, o pensamento para criar filosofias doentias, ou uma do materialismo, ou uma do existencialismo, a do nada, da falta de critério. O existencialismo é uma coisa muito ruim. Quando Nietzsche, antes do existencialismo, apresentou a doutrina do materialismo e que o que vale é o homem poderoso, foi, era a melhor missão. Porque ele diz assim: o homem que é forte, que luta pelas coisas materiais para vencer, esse é o herói. Por mais que isso seja o materialismo que levou a Nietzsche a ficar louco, ele pelo menos ele deu a esperança de você ter alguma coisa, cara. Querer viver, querer ficar forte, vencer, encontrar algum prazer na vida. Um sábio foi o contrário. A vida não tem interesse. Há uma indiferença. Cada um faz o que quer. Isso não vai dar em nada. Ele nem um herói físico ele construiu. Ele criou um vazio, uma depressão, um nada existencial, um sem referência, grave, muito grave. E é legal que quando disputou com Pietro Baldi o prêmio Nobel, é lógico que o mundo votou em sábio. Nós estamos num antissistema, não poderia se optar por nada diferente. Seria uma ilusão. O mundo prefere isso. Diz, nossa, como ele tem lógica, o sábio. O sábio é o resultado da guerra. O existencialismo surgiu depois da guerra, tá vendo? Aí, ó. Guerra matou tanta gente, tá vendo? Europa não tem solução. Mundo não tem solução. Ser humano não tem esperança. Olha o que deu. Ó, é o fim. O resultado da depressão. O mal tremendo. Mas repare, tudo que o corpo será trevas. Quando o espírito é trevas, tudo será trevas. O corpo para abusar, para a violência, para dominar, para as abusos desequilibrados. O vital é para sugar, é vampirismo. Vampirismo. Tem gente que é vampira, não sabe nem que é vampiro. Ele nem sabe o que é. Mas ele chega perto de você e suga a tua energia. Você tá, chega aquela pessoa no ambiente, tu não se sente bem. As pessoas chegam dizendo, nossa, o ambiente não está legal. É? A planta da tua casa curva, o carvão afunda. No golpe que está afundando, você viu aí no golpe, o carvão na entrada. Aí o carvão afunda. O cara tem vibração com o olho mal. A vibração dele é ruim. Então, atrapalha tudo. O vital dele é vampirismo. As emoções são de paixão, de vingança. As pessoas veem no jornal, observam, vão vendo o jornal, aí aparece um ministro, tem que matar para fora, é tão desgraçada. Aí começa a falar desesperado, com ódio do país, ódio do aquele ministro, ódio da pessoa, ódio. Aí quando aparece um ladrão, tem que matar, só pode matar. Quando vão na cadeia, uma manifestação, vai ter uma coisa na justiça, vai aquele povo com a porta, fica todo com papel e gritando, mata, 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 bandido, assassino. Vibração ruim. Então as emoções, olha, o corpo das emoções, são completamente voltadas para a vingança, para a violência, para desacertos, para ódio. É negro. Convido a vocês para ver o livro Os Corpos dos Homens, de Charles Lindbergh e Anne Bessel. Vocês vão ver, até pela mediunidade de Charles Lindbergh, vocês vão ter a oportunidade de ver o colorido das aulas. Ele vai ver o ovo áurico da pessoa, e é muito interessante, ele vai botar lá o colorido e vai pedir às pessoas desenhista para desenhar as auras, aquilo que ele estava vendo. Aí vocês vão ver uma igreja quando está cantando, porque ele vê aquela luminosidade saindo da cúpula da igreja. Vocês vão ver uma pessoa que está em desequilíbrio no campo das emoções, no campo do sexo, no campo do ódio. Vocês vão ver um desenho, como é que fica a aula. Corpo pesado, puxando do vermelho para o negro. Quantas vezes os pensamentos são assim de depressão no corpo mental? Uma cor cinza. O cinza é o nada, é a indiferença. O cinza é sem graça. Fulano é cinza. Pô, melhor ser preto, melhor ser branco. Cinza é uma cor da indiferença, né, nesse sentido. Então, é isso que Jesus está falando. Qual é a direção do teu centro de consciência? Esse que é o olho do corpo. Esse é que dá a visão. Esse que interessa, isso que é a visão espiritual. Qual é a direção da tua visão?
É para o bem ou para o mal? Aí que está a raiz. Então, como que eu vou ter coragem para não viver assim, tão agarrado ao dinheiro, tão agarrado às coisas materiais, e me projetar para o tipo, é o meu olho. Isso é maturidade espiritual. Ou você é maduro ou não é. É um problema do espírito. Qual é o nível do espírito? É atrasado? É negativo? É de vingança? Então, a estrutura da manifestação vai ser outra. Mas, se não... Mas quem, qual é o espírito num centro de consciência positivo, luminoso, que é a luz? Só o espírito evoluído. Então, o que Jesus está nos recomendando? Seja evoluído. E como é que se faz para ser evoluído? Aí é a regra que nós estamos dando em várias palestras. Né? Orar, chiar, trabalhar, fazer caridade. E construindo a tua santidade. Como é que se constrói santidade? Passo a passo. Daí uma frase maravilhosa do Evangelho de Jesus. Se você for construir uma torre, vê se você tem capacidade para fazer o alicerce. Senão você começa a construção, não tem capacidade, para, todo mundo vai dizer, para fazer a torre, não conseguiu. Mesma coisa é a torre da santidade. Vai devagar, mas vai. Vai construindo gradativamente. Cada oportunidade, um passo. E aí, no final, você vai ter uma grande construção. No final não é nessa vida, não. Na história, na projeção do nosso destino. É isso? Agora, evidentemente que quanto mais a gente vai evoluindo, mais fácil vai ficando. Vai ficando mais fácil em termos de perseguição. Vai até aumentar a perseguição. Mas o que eu quero dizer, vai ficando mais fácil porque você vai compreendendo mais. Compreendendo mais, você vai dando linha na pipa. Ou melhor, vai nadar a favor da correnteza. A velocidade evolutiva aumenta. Toda vez que o sujeito é muito atrasado e ele quer fazer um passo, uma subida, é muito lento, ele está muito agarrado na lama. É, você andar na lama é muito difícil, é pesado. Depois que você vai tendo asa, ainda é difícil. Mas você já vai voando, compreendeu? Não quer dizer que a percepção não vai dar lá, mas você já vai compreendendo melhor, vai dando linha na pipa, vai somando com a correnteza, vai evoluindo. Muito bem, essa é a mensagem de hoje para a gente. Me põe nas orações de vocês, tá? Semana que vem. Semana que vem, meus amigos, tem o feriado, dia 2, que é quarta-feira, como nós já